A Rádio Senado apresenta a Escala Brasileira.
Esse é o Escala Brasileira. A gente sempre recebe um grande nome da música brasileira aqui para bater um papo legal com a gente na Rádio Senado. Hoje não é diferente. A gente recebe Fábio Peron, bandolinista, apesar de jovem, mas já tem uma carreira bem legal pela frente aí, né, Fábio? Muito obrigado por participar aqui do Escala Brasileira. É um prazer ter você aqui na Rádio Senado.
Poxa, eu que agradeço o convite. Para mim é um prazer estar aqui batendo esse papo com você. E simbora!
Eu quero começar perguntando para você, Fábio, como é que a música entrou na tua vida? Como é que foi o começo, desde pequeno? Você tem influência na família? Sei que seu pai é músico, né? Como é que é isso?
Então, a música... Não é nem que a música entrou na minha vida, né? Na minha casa já tinha música e eu entrei, né? Meu pai é músico e minha mãe também, na verdade. Minha mãe foi professora do meu pai e minha também. Então eu já nasci nesse ambiente, né? Não foi nenhuma coisa que eu tive exatamente que ir atrás, assim, né? Uma coisa que sempre existiu para mim mesmo antes de eu pensar nisso. E não só meu pai e minha mãe, mas todo mundo que frequentava lá em casa, né? Minha casa sempre foi meio point, assim, de músicos, para ensaio, seja para fazer um happy hour, fazer um som descontraído.
Ah, então é isso, você já tinha isso dentro de casa, né? Os amigos, os seus pais recebendo a galera que tocava, assim. E como é que você se interessou pelo bandolim especificamente? Porque é um instrumento que não é tão comum, embora essa nova geração aí já tenha algumas referências legais do bandolim, assim, mais jovens, né? Mas não é um instrumento que é tão assim, popular, né? Como a gente começa tocando um violão, às vezes um teclado. Como é que foi isso na tua trajetória?
Cara, é engraçado, né? Porque minha mãe até tentou me ensinar a tocar piano quando eu tinha uns 4 anos de idade, mas eu não dei muita bola, acho que eu preferi ir jogar bola na rua, qualquer coisa do tipo, sabe? Mas aí no colégio, quando eu tinha uns 5 anos por aí, começou a ter aula de musicalização, né? De flauta doce. E é um instrumento simples, né? Assim, você sopra e já sai um som, né? Então você não tem uma dificuldade para tirar um som. E eu adorei aquilo. Eu ficava para lá e para cá tirando tudo que era música que eu ouvia de ouvido, sabe? Desde a musiquinha do elevador, a musiquinha do mercado, ou qualquer coisa que meus pais estivessem ouvindo em casa, eu já ia pegar uma flautinha e ficava lá. E aí meus pais começaram a me apresentar muita música, assim, né? Pô, ouve isso aqui, vê se você gosta. E tinha uns 2, 3 discos de choro lá em casa, e eu me apaixonei. Aí eu ficava o dia inteiro ouvindo aquilo com a flautinha, tentando tirar as melodias, né? E já meio conseguindo tirar, assim, uns choros. Eu lembro que nessa época, inclusive, era muito comum aniversário, amigo secreto, Natal, qualquer presente era um vale disco, né? Um vale CD nas lojas de música que tinha, né? Porque CD não era, assim, não era uma coisa tão barata, né? Na época.
Nas saudosas lojas de CD, né? Que tinha, gente.
Pois é. E tinha verdade. Na Saraiva, na Billbox, na Siciliano, na Pops, né? Tinha várias lojas. E aí eu sempre chegava, quando eu ganhava um, assim, era... Eu chegava lá e falava, o que vocês têm de choro aí? Aí via o que tinha, pegava e tirava, moía o disco inteiro, ficava tirando a flauta doce. E assim eu me apaixonei pelo Jacó do bandolim, né? Assim, pela maneira dele tocar, assim, mais do que pelo instrumento em si, a maneira dele tocar, e que tem muita coisa que é bem peculiar do bandolim, né? Na interpretação dele. E nessa época, meu pai estava produzindo... Aquela, não sei se você sabe, mas tem uma caixa com 4 discos do Paulo Vanzolini que chama Acerto de Contas, que ele gravou com vários músicos de São Paulo, a grande maioria da cena do choro, né? E a gente começou a frequentar muito a casa do Vanzolini porque tinha roda de choro lá pelo menos uma vez por semana. E aí eu conheci o Isaías Bueno de Almeida e vi ele tocar pela primeira vez. Eu fiquei louco. Falei, meu Deus, como pode, né? Tocar tão bonito assim. E nisso eu já tinha um repertório de choro assim na flauta doce. Eu devia ter uns 8, 9 anos nessa época. E aí eu fiquei enchendo o saco do meu pai pra ele comprar um bandolim pra mim. Aí tinha um cavaquinho velho lá em casa, ele falou, puta, vamos ver se é isso, meu, né? Tinha um cavaquinho velho lá em casa, ele botou umas cordas de bandolim e falou assim, ó, sol, ré, lá, mi, divirta-se. Cara, não largava aquilo por nada no mundo, ficava o dia inteiro com aquilo na mão, assim. e tirando tudo, e tocando, e passando o show que eu já sabia da flauta pra... Aí eu ganhei um bandolim. E aí foi, nossa, um caso de amor, assim. O que eu acho legal de falar também é o Pratinha Saraiva, que é um grande músico que toca flauta e bandolim, né? Então ele me ajudou muito nessa transição da flauta pro bandolim.
Sim.
E é um craque, um gênio. E aí eu não parei mais, né, bandolim.
Vamos ouvir uma dessa que te traga essa época aí de início e tal, um registro, talvez um choro, pra gente caracterizar esse início de papo aí.
Bom, posso sugerir um?
Claro.
Tem, inclusive, um outro ídolo meu, que é um ídolo para qualquer bandolinista, que é o Joel Nascimento, né? Que eu gravei, inclusive, tive a oportunidade de gravar um disco com ele, em 2018, em homenagem ao centenário do Jacó do Bandolim. E nós gravamos os choros do Jacó, entre eles uma música que, para qualquer bandolinista, qualquer chorão, é muito emblemática, que é o Vibrações, do Jacó do Bandolim.
Sim,
e aí essa gravação tá no disco. O disco chama Jacó 100 Anos, Sentimento e Balanço. Eu e o Joel Nascimento. O Henrique Cases, João Camareiro, Beto Cases.
Então vamos ouvir Vibrações. Thank you. gente segue o Escala Brasileira aqui com o Fábio Peron, grande bandolinista. Fábio, a gente já falou aí de começo na música. Eu queria agora falar um pouquinho da tua formação mesmo. Como é que foi a questão de você começar? Você falou um pouquinho da tua história aí do início, meio lúdico, né? Com a música, a flauta e tal, meio autodidata em casa e não sei o quê. Mas aí você também tem a formação depois. Como é que foi isso? Um estudo mais formal, assim, da música para você?
Então, essa coisa de autodidata também é um pouco complicado, né? Porque, apesar de eu nunca ter feito aula formalmente com ninguém quando eu tava aprendendo a tocar, eu sempre tive para quem perguntar qualquer coisa, sabe? Tanto questões musicais para os meus pais, ou para quem frequentava lá em casa, ou questões bandolinísticas para o próprio Pratinha, para Isaías, para outros bandolinistas que eu conhecia. Então, assim, eu tive essa sorte de conviver com não só músicos muito bons, como muito gente que eu perguntasse, ele é complicado, né? Porque eu nunca fiz aula formalmente, mas eu tive aula diariamente na minha vida, né? Se parar para pensar. Eu comecei a tocar na noite, né? Comecei a tocar com as pessoas, comecei a tocar por aí, e isso foi, assim, a melhor formação que eu poderia ter tido, né? Então, eu fiz faculdade de música, quando eu fiz 18 anos, que eu me formei no colégio, eu ingressei na faculdade de música, mas já com uma bagagem de rua mesmo, assim, sabe? De, puta, vou acompanhar, não sei quem, que tom que é, beleza, vamos sair aí, você nem conhece a música dele, vai atrás, já pega, já conhece a linguagem. Então, assim, essa, pra mim, é a minha formação número um, é a rua mesmo, e as pessoas que eu convivi. Mas depois eu fiz faculdade de música, que é um lugar super importante pra mim, porque eu tive contato com outros estilos, né? Que até então eu só tocava choro e samba. Conhecia tudo, absolutamente tudo do Jacó do Bandolim, por exemplo, mas aí alguém chegava e falava assim, vamos tocar All the Things You Are. Fala, bicho, acho que eu não sei falar o nome dessa música. Aí eu conheci outras coisas, sabe? Umas coisas meio bestas, assim, sabe? Tipo assim, por exemplo, essa música, All the Things You Are, é uma música muito emblemática pra mim. Porque ela é uma, assim, uma das músicas mais famosas do repertório de jazz. Uhum. E ela é na tonalidade de lá bemol. Eu acho que quem é chorão, quem é do choro, quem é do samba, vai entender o que eu tô falando. Cara, você toca tudo de mais complicado, toca todos os choros mais difíceis. Mas aí chega uma música em lá bemol, eu acho que eu duvidava que existia uma música em lá bemol, por exemplo, sabe? E aí você fala, puta, calma aí, nossa, tem tanta coisa, né, pra conhecer. E aí conheci uma galera que tava muito numa mesma pegada do que eu, assim, de estudar pra caramba e de tocar e de, nossa, vamos, bora, vamos fazer som. E me apresentando coisas que eu não conhecia e eu apresentando pra eles também. Então essa troca foi muito importante também. Claro, tem as aulas, né, da faculdade, que são super importantes. Mas, de novo, né, o convívio com as pessoas e essa prática, prática mesmo, né, essa coisa de se tocar, é muito importante. E depois eu fiz uma pós-graduação também em música popular. Eu me formei na Santa Marcelina, bacharelado em música popular, em bandolim, né, e, curiosamente, o primeiro da América Latina. Primeiro bacharel em bandolim popular da América Latina. E depois eu fiz uma pós-graduação na FACCAMP, Faculdade de Campo Limpo Paulista, pós-graduação em música popular. Thank you.
Você está com Escala Brasileira.